1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 em diante. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos reis, Deus bendito, nós te adoramos e exaltamos o teu nome e confessamos o Senhor como Senhor da igreja. Reina sobre as nossas vidas, que a tua palavra, Pai querido, seja declarada, Pai querido, e seja vida no nosso coração e que possamos vivê-la, porque nós sabemos que ela é que molda o nosso caráter. Confiamos em ti, Senhor, e em tua palavra. Obrigado, Jesus, que teu Espírito fale. Amém e amém. Bom, falamos sobre o amor ao dinheiro e sobre o amor das obras que o dinheiro pode conquistar. E falamos sobre a justiça de Deus. O amor ao dinheiro nos faz perder a visão e o foco da presença de Deus. E nós, como servos de Deus, temos que amar a Cristo acima de todas as coisas. Quando nós colocamos aquilo que tem valor neste mundo à frente de Deus, nós perdemos de viver o melhor dessa terra. Porque só recebemos o melhor dessa terra quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor. E também falamos sobre a justiça. A justiça de Deus não é igual a do homem, porque ele não age com parcialidade um com o outro. Ele não olha para um e fala assim, eu gosto mais desse, então vou ajudar mais esse. Mas Deus, ele olha para aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que não desvia a sua caminhada. Ele anda sempre em direção ao alvo que é Cristo. Ele não olha para trás, ele não escolhe o caminho da esquerda. Ele anda no caminho que o Senhor preparou para ele. O homem justo é aquele que ouve a voz de Deus e obedece e a segue. Bom, e chegamos aqui então no versículo 11, continuando. O próximo passo que o apóstolo Paulo ensina ali para Timóteo é que ele deve ser piedoso. Versículo 11 diz assim, ó: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e a piedade. E quando nós olhamos para a palavra piedade, a primeira coisa que nós pensamos é compaixão e misericórdia. E não está errado, né? Quando fala de uma pessoa piedosa, nós olhamos para a pessoa que olha para o próximo e ajuda, sem levar em consideração quem ela é, mas simplesmente vê a necessidade e ajuda. Aqui no Novo Testamento, a palavra piedade tem um sentido de o homem piedoso ser aquele que busca a presença de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que adora a Deus. Tanto é que se nós lemos em algumas passagens onde se fala de um homem piedoso, se nós tentarmos colocar assim, compaixão ou misericórdia no lugar de piedoso ou de piedade, nós não vamos conseguir encaixar num sentido da frase, do texto que está escrito. Então aqui quando nós lermos homem piedoso, piedade, nós vamos entender que ele devia ser um homem que buscava a presença de Deus. E Timóteo ouviu essa instrução de Deus e nós agora vamos olhar como é o apóstolo Paulo que está instruindo Timóteo, nós vamos olhar para o apóstolo Paulo e procurar nele se havia essa característica de piedade. Porque o grande professor de Timóteo era Paulo. E o grande professor de Paulo era? O grande, de verdade. O Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, né? Isso é que Paulo também teve um professor aqui na Terra, muito famoso, né? Mas o verdadeiro professor para Paulo, ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E esse era o professor de Paulo. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No livro de Atos, agora, nós vamos lá no capítulo 8, para observar a vida de Paulo, que nesse momento aqui nós vamos chamar de Saulo. Diz assim no capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, está se referindo à morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Aqui neste momento, o apóstolo Paulo, ele acreditava que ele estava fazendo uma obra a serviço de Deus. Ele acreditava que os cristãos não eram aqueles que serviam ao Deus vivo. E naquele momento, ele não conhecia o Senhor. Ele era um perseguidor. Ele era aquele que era o algoz da igreja, né? Acredito que naquele tempo, quando se ouvia falar de Saulo, como nós percebemos aqui que todos fugiram, quando se ouvia falar Saulo chegou na cidade, acredito que os cristãos, a primeira coisa que fazia era se esconder nas grutas, se esconder debaixo nos porões das casas, porque sabia que chegou alguém que iria incomodar o povo de Deus e queria colocar o povo de Deus na prisão. E Paulo fazia aquilo ali e ele achava até que era uma obra de justiça, porque ele olhava para aquilo e sentia que o Deus, que Deus ordenara que ele fizesse aquilo. E Paulo, neste momento, ele não apresentava uma obra de um cristão. E nós éramos como Paulo. Nós, em algum momento, perseguimos a igreja de alguma forma. Nós, em algum momento das nossas vidas, declaramos que a igreja não servia para nós. Eu antes de me converter a Cristo, de fato, né? Eu ouvia rap, né? Hip hop, era. Meu cabelo era um pouquinho maior do que esse aqui, mas era mais bagunçado o jeito de ser. E eu lembro que existiam determinados grupos de hip hop que eles eram diferenciados, né? A gente considerava ali naquele momento os melhores grupos de hip hop. E eles eram os que mais afrontavam a obra de Deus. Eles eram os que mais declaravam palavras de maldição com aquilo que Deus tinha para fazer, que fez por nós, aquilo que Jesus Cristo cumpriu. E eu lembro que existia um grupo, né, em que ele falava a respeito do dízimo, e daí eu incomodava o vizinho, né, que era cristão, né, tudo. E ele falava assim, né, que sobre o dízimo, ele pegava, se joga o dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu, né? Ou dizendo que aquilo que era dado na igreja, aquilo era roubado. Hoje eu sei como funciona, né? Hoje eu sei que a verdadeira presença de Deus, o que ela pode fazer na minha vida. Hoje eu sei qual é o verdadeiro sentido de eu ser aqui um homem que dá o dízimo, um homem que oferta na casa do Senhor, um homem que teme ao Senhor, um homem que não afronta o próximo por causa da sua religião, mas simplesmente um homem que adora a Deus, porque sabe que ele é um Deus vivo e que se move. E Paulo, naquele momento, ele não sabia que o nosso Deus era um Deus vivo. Naquele momento, ele não sabia que o nosso Deus tinha poder para salvar. E, portanto, ele perseguia a igreja. No mesmo livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 15, já diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Neste momento aqui, Paulo já tinha visto a luz de Cristo e estava cego. Tamanha a glória de Deus. E daí ele foi conduzido até Ananias. E Deus declarou tudo, né? É interessante que quando fala que Paulo caiu, né? Ele ouviu a voz do Senhor e ele perguntou quem ele era. Daí ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. E daí naquele momento, eu acho que as pernas de Paulo devem ter dado uma estremecida, né? E Deus foi tão forte que ele tombou no chão. E esse é o momento, todos que estão diante da presença de Deus devem temer o Senhor, devem temer ao Senhor. Um homem piedoso, ele teme ao Senhor, é um homem temente a Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o apóstolo Paulo ali já estava começando a ficar esperto já com Deus, neste momento. E aqui Deus, ele pegou, falou com Ananias, para Ananias ir lá e tocar na vida de Paulo. E Ananias, no versículo 17, diz, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A partir deste momento, a partir da oração de Ananias, Paulo começou a se tornar um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus é cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo conhece o que está no coração de Deus, porque Deus revela os seus. Apóstolo Paulo, ele não foi uma pessoa que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento porque ele quis escrever, mas foi porque o Senhor revelou o seu segredo, os segredos que estavam no coração dele para cada igreja, para cada ministro do Senhor, e por isso ele pôde escrever as cartas ou narrar para que alguém escrevesse as cartas. E isso me leva à passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 24, capítulo 25, versículo 14, que diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele fará conhecer a sua aliança. E o apóstolo Paulo começou a conhecer ao Senhor e ter intimidade com Deus. E hoje o Senhor, nosso Deus, está aqui, nos enchendo com seu Espírito Santo. Hoje ele está aqui derramando do mesmo Espírito que foi derramado sobre a vida do apóstolo Paulo, para que hoje ele possa falar comigo e com você, para que hoje eu e você possamos ter as mesmas características do apóstolo Paulo. E quando nós avançarmos, avançarmos como ele, não temendo, mas prosseguindo com autoridade, porque o nosso Deus, ele sempre irá à nossa frente e ele sempre irá revelar o que há de ser feito. Com o apóstolo Paulo foi assim, ele caiu, ficou prostrado e Deus falou assim, ó, vai a tal lugar. Daí depois, não contente, foi lá e falou para Ananias, ó, vai lá também porque vai estar um homem lá te esperando. E Deus revela os seus mistérios. E hoje Deus vai falar para você da mesma forma que falou para Ananias e para Paulo. Vai a determinado lugar, haja de determinada forma e vença tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Um homem piedoso ouve a voz do Espírito Santo. Um homem piedoso conhece ao Senhor, conhece a Cristo. E diz assim no versículo 18, e logo lhe caíram as escamas, lhe caíram dos olhos como espumas, escamas, como... E logo que caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizada. Começou o ministério de Paulo. Um homem que perseguia, um homem que só de se ouvirem falar, olha, Saulo está chegando na cidade, as pessoas temiam. Agora começou o contrário. Ele começou a sentir aquilo que os cristãos sofriam. Mas ele não murmurou. Ele não hesitou, ele avançou. Porque o apóstolo Paulo, ele considerava vitória, ganho, padecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele percebia que quanto mais ele falava de Deus, mais Deus o usava, mais Deus transformava as pessoas diante dele. Ele percebeu que cumprir o chamado de Deus era o melhor para a vida dele. Apóstolo Paulo, depois de ser alcançado por Jesus Cristo, ele aprendeu a servir o Senhor de maneira simples e objetiva. O que ele fazia? Ele chegava em determinado lugar e simplesmente ministrava que Jesus Cristo era o Senhor. E por ele fazer isso, o Senhor transformava aquele lugar aonde ele estava. E nós temos que começar a ter essa simplicidade. Se nós agirmos de forma simples, o Senhor agirá através de nós. Às vezes nós pensamos que nós devemos nos programar para fazer algo. Mas o que nós precisamos, simplesmente, é fazer de forma simples. Não precisamos fazer, olha, vai ter um determinado evento em determinado lugar e lá nós vamos poder falar do nome de Jesus. Não, a forma simples é, Cristo habita em mim. Eu sou um mensageiro da sua palavra. Eu posso falar dele aonde eu estiver. Eu posso mostrar aquilo que ele fez na minha vida onde eu estiver. E é isso que o mundo procura na vida dos cristãos. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi levado para o meio da igreja. E a primeira coisa que as pessoas fizeram, olha quem chegou aí. Aquele que nos perseguia. Muitos ficaram com medo. Porque pensava assim, ele está nos enganando. Né? Imagina, né? Ele está nos enganando para conhecer todos os lugares de oração. Todos os lugares onde nós ouvimos a palavra. E depois ele vai pegar e fazer o quê? Vai chamar os guardas e vai prender todo mundo e vai matar. Esse era o pensamento da igreja. Mas quando ele começou a ministrar, quando ele começou a falar, as pessoas viram que não eram palavras humanas, mas eram palavras que saíam da boca de Deus. E assim foi confirmado o ministério do apóstolo Paulo. Porque as palavras em que ele falava eram reveladas pelo Espírito Santo. E quando as palavras são reveladas pelo Espírito Santo, não existe oposição que tenta desmenti-las. Porque é impossível desmentir a verdade de Deus na minha e na sua vida, assim como foi impossível de desmentir. Porque a verdade que estava no apóstolo Paulo começou a transformar aqueles que estavam ao seu redor. Um homem temente a Deus é um homem que tem a palavra de Jesus Cristo em seu coração e guarda, e quando guarda ainda é capaz de distribuir com aquele que não tem. Apóstolo Paulo fazia isso, ele começou a deliberar da palavra de Deus, e quanto mais ele fazia isso, mais pessoas se achegavam a Jesus Cristo, mais pessoas conheciam a Jesus Cristo. E um apóstolo que chegou tão tardio foi o apóstolo que foi mais longe apregoando a palavra de Deus. Né? Porque os demais, os primeiros, os 11, e depois Natanael, eles vieram antes de Paulo ali um período, né? Eles tiveram tempo de aprender com Jesus Cristo, eles tiveram um tempo ali seguindo os passos de Jesus enquanto ele apregoava, pregava ali em Cafarnaum, pregava em Jerusalém, eles podiam estar no meio da multidão ouvindo Jesus Cristo, mas o apóstolo Paulo só conheceu a verdade bem depois. Mas, quando ele conheceu a verdade, ele quis anunciar para o mundo, porque a palavra do Senhor diz que não se pode esconder a luz debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, mas antes você coloca onde? No velador, para que todos a vejam. Um homem piedoso, ele deixa a luz de Cristo brilhar. E aonde ele vai, as pessoas vêm e podem falar, ali está um cristão. Eu e você temos que mostrar a nossa reverência ao Senhor todos os dias. Não pode existir essa falta em nós. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver essa característica de um homem e de uma mulher que busca a Deus. As pessoas não podem falar assim, ah, hoje... Né, tem aquela expressão, hoje ele está com a macaca, né? E quantos cristãos? Um dia está com o Espírito Santo, outro dia está com a tal da macaca. Um dia está cheio de Deus, ministrando, impondo as mãos sobre os enfermos, orando, falando com as pessoas, falando assim, olha, hoje eu vim aqui ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, e no outro dia está lá, irado, possesso, está xingando, não representa aquilo que Cristo, a obra de Cristo no meio da sua igreja, porque um homem e uma mulher que representa a obra de Cristo na igreja, é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que quando as pessoas recorrem a ela, tem uma palavra de Deus para liberar, não fica indeciso, fala assim, eu não sei como te ajudar, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus sempre pode ajudar o perdido, porque Cristo Jesus é o remédio para este mundo. Cristo Jesus é a salvação e é a única saída para aquele que não conhece a luz. Então, que você comece a colocar essa luz no lugar certo, para que as pessoas vejam. Quando você estiver no seu trabalho e estiver muito difícil, você estiver nervoso, lembre-se, quem tem que estar brilhando é a luz de Cristo. Não os seus sentimentos, não a tal da macaca, não a raiva, não a ira, mas a luz de Cristo. Porque se ela brilhar mais alto, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu não entendo, está muito difícil a situação na empresa, está muito difícil, está desmoronando tudo e você está tudo bem para você. Daí você vai falar, senta aqui, eu vou te contar uma história. Hoje eu lancei as minhas ansiedades aos pés de Jesus Cristo. E sabe o que ele me respondeu? Ele tem cuidado de mim. E daí a pessoa fala assim, ah, então preciso dessa paz. Daí a pessoa fala assim, nossa, não é possível, tal pessoa na sua família está morrendo. E daí você fala assim, senta aqui que eu vou te contar um negócio. Eu pude apresentar Cristo Jesus para ele, e ele aceitou, e ele confirmou essa palavra no coração dele, e hoje eu estou alegre, porque mesmo que ele parta daqui deste mundo agora, eu sei que vai se cumprir na vida dele o que Cristo Jesus disse para aquele homem que estava do lado dele na cruz, ainda hoje você estará comigo no paraíso, e as pessoas não vão entender, mas você vai poder dizer, senta aqui do meu lado que eu tenho algo para te mostrar, que é muito mais valioso do que você está vivendo neste momento, que é muito mais forte do que você acha que você está vivendo agora, porque Jesus Cristo, ele tem poder nos céus e na terra, e ele tem cuidado de mim. E o apóstolo Paulo, toda vez que sofria um açoite, toda vez que ele levava chicotadas, eu acho que todo mundo olhando para ele assim, ó, ele vai morrer, né? Porque a palavra do Senhor diz que acho que pelo menos duas vezes ele levou açoites no livro de Atos, de 40 chibatadas menos uma, né, que eles falavam lá, por duas vezes pelo menos, e as pessoas olhavam para ele e falavam, ele vai morrer, ele não vai aguentar, e daí, ele simplesmente levava o açoite, era jogado na prisão, e lá na prisão, ele entoava cânticos de louvores a Deus, e agora você fala para mim, assim, será que nós faríamos as mesmas coisas? Será que se por Cristo hoje nós levássemos chibatadas nas costas, será que se fossem lançados no cárcere, quando desse meia-noite, quando é aquela hora, assim, já estava cansado já, você ia ter coragem de entoar um cântico? Ou você ia sentar no cantinho da cela e ia murmurar? Está vendo, Deus? Fiz tudo pelo Senhor. Agi em teu nome, onde eu estou. O apóstolo Paulo, ele mostrou que era temente a Deus, era um homem piedoso, porque no meio das lutas, no meio dos açoites, no meio das palavras que se lançavam contra ele, ele simplesmente olhava para Deus e falava, tu és o Senhor sobre tudo, eu te adoro, eu te exalto, tu és o Deus Santo. Ele simplesmente é ali, né, junto com Barnabé na prisão. Barnabé também havia apanhado. E daí Barnabé também, Paulo, vamos cantar. E eles entoavam um cântico ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele cântico que subiu ao Senhor foi tão forte que Deus fez tremer aquela prisão. Deus fez tremer aquela prisão. E a palavra do Senhor diz assim que as algemas, os grilhões que estavam sobre os presos e as portas das prisões caíram ao chão. Olha o tamanho da importância do nosso louvor e da nossa adoração nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós somos estamos ali debilitados, sem forças, no momento em que tudo diz, você não vai conseguir, não vai ter salvação para ti, se você entoar um cântico, o Senhor faz as correntes, os grilhões, as portas, as prisões caírem ao chão, porque não há nada que possa conter a minha, a sua adoração, e a nossa adoração quando chega no altar de Deus, Deus ele vem com pressa para agir sobre os seus servos, porque ele deseja receber a adoração da sua noiva, da sua igreja, e o apóstolo Paulo fez isso. As características de um homem de Deus tem que ter adoração. Se um homem de Deus não for adorador, ele não é homem de Deus. Vamos pegar simplesmente na Bíblia. Jacó, ele vinha no deserto, dormiu, teve um sonho, e depois do sonho, ele falou, quão terrível este lugar, Deus estava aqui, eu não sabia. E daí ele pega e constrói um altar. E ali ele fala, Senhor, de tudo que vier nas minhas mãos, eu darei o dízimo. E ele consagrou aquele lugar e chamou de casa de Deus. Ele adorou a Deus naquele lugar. E porque ele adorou ali, todas as bênçãos que veio para se tornar Israel, começou ali uma vida dedicada construindo um altar para Deus. Se nós olharmos para Davi, outro homem de Deus... O Leonardo, ele lê um texto que eu amo, que é 1 Crônicas, capítulo 29. E ali, né, porque Davi fala assim, olha, tudo que nós temos veio das suas mãos e nós te damos. Ali eram coisas preciosas, né? O rei Davi, ele recebia impostos do povo. Mas quando ele foi dar algo para Deus, ele pegou dos seus tesouros, daquilo que ele havia conquistado nas batalhas. Ele não foi lá pegar assim, ó, pega lá o que eu recebi de imposto e dá lá para a obra de Deus, não. Ele foi lá e pegou o melhor. Ele falou assim, porque é para Deus, eu vou pegar o tesouro que eu tenho de peculiar, um tesouro que é somente meu e que só vou passar para os meus filhos. Não vai ser destinado para construir um palácio, para um prédio para a nação de Israel, não. Esse tesouro é da minha família e vai ser para sempre. Ele falou assim, esse eu vou tirar. E voltar para Deus. E daí nós conseguimos ver um homem adorador que Davi era. Porque ele não se importava com os ganhos se não fosse para devolver para Deus. Quando Davi pecou e foi ter um conserto com Deus. E ele foi adorar naquela terra. E daí ele tinha que ofertar algo para Deus. O anjo do Senhor estava ali esperando a oferta. E daí o dono das terras fala assim, não, pode pegar, ela é sua. Eu estou dando para você dar para Deus, porque é para o Senhor de toda a terra. E Davi falou assim, me fala o preço que eu vou pagar. Porque eu não vou dar nada ao Senhor que não me tenha um preço, que não me custe. Porque a adoração a Deus tem que ter um preço. Se for algo sem valor, vai ser como diz a palavra do Senhor. O meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus não quer esse louvor na sua igreja, porque esse louvor nunca vai fazer a terra tremer, nunca vai fazer as algemas caírem, nunca vai fazer as portas das prisões caírem, e você vai viver uma mesmice. Mas alguém que dá o seu coração por inteiro a Deus, vai ver a obra de Deus completa em sua vida. E o apóstolo Paulo viu essa obra completa sobre a sua vida. No meio das dificuldades, libere um louvor verdadeiro e genuíno a Deus, aquele que não sai somente dos lábios, mas sai do coração, aquele que tem um preço, aquele que tem um valor, mesmo que seja derramando lágrimas, mas adore ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 126, aquele que plantou com lágrimas, voltou colhendo feixes em suas mãos com alegria em seus lábios. E sabe que falava assim, ó, e diziam as nações que viam eles, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E daí depois eles diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, mesmo que você semeie com lágrimas, saiba de uma coisa, quando você voltar colhendo vai ser com alegria. Não pare de adorar a Deus, não pare de buscar a Deus, não pare de se mostrar como um homem e uma mulher piedosas, tementes a Deus. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, olha o que eu fiz, olha como eu busquei ao Senhor, e comece a agir dessa forma, porque Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar aí na igreja de Éfeso, onde você vai ser líder. Ele vai te usar aí. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, Eu quero ser semelhante a Timóteo, porque ele é semelhante a Paulo, e porque Paulo era semelhante a Jesus. E é isso que nós temos que ser hoje. Nós temos que olhar para os homens e mulheres de Deus e falar assim, eu quero ser igual àquele, porque ele é muito parecido com Jesus, e se você for igual a ele, você vai ser igual a Jesus. Todos nós que estamos aqui e confessamos a Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Então nós devemos agir como filhos de Deus. Como filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele conseguiu provar para Timóteo o que era uma vida de um homem piedoso. Que você consiga provar nesta geração o que é uma vida de um homem piedoso. Seguindo estes passos, adorando a Deus em todo o tempo. E não importa as circunstâncias. Porque se Deus for o seu Senhor, a palavra do Senhor diz assim, ó, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o Senhor. Seja mais que vencedor. Lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de ser um homem piedoso, e depois ele fala sobre a palavra bem pequenininha, mas com amplo em seu poder. 1 Coríntios não, 1 Timóteo, né? Não podemos errar. Versículo 11 diz, segue a justiça, a piedade, a fé. Um homem de Deus tem que ter fé. Fé é certeza, convicção. Mas no livro de Hebreus explica tão bem que, vamos ler lá. Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É interessante, né? Nós esperamos, mas não vemos. E um dia se torna realidade. O povo judeu, eles esperavam e não viam. Daí um dia veio Cristo Jesus e liberou a palavra de vida, e depois morreu na cruz dando salvação. Eles vacilaram em sua fé. Mas a palavra do Senhor disse, vai aos valados, vai em todas as ruas e busque aqueles que queiram vir para as bodas do meu filho, do Cordeiro. Os judeus estavam lá, eles tinham a palavra, tinham a esperança, e veio e se revelou, se materializou, que era Cristo Jesus, e não obteram êxito. E daí Cristo Jesus anunciou, ali em Jerusalém, em Cafarnaum, na região da Galiléia, e anunciou, e as pessoas começaram a segui-lo. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Diz a palavra do Senhor. Tudo que nós fazemos converge até Jesus Cristo. Quando nós pensamos em salvação, é em Cristo. Quando nós oramos para que alguém seja curado aqui neste lugar, nós oramos em Cristo. Quando nós expulsamos demônios, nós expulsamos o nome de quem? De Cristo Jesus. Tudo na Bíblia nos leva a Cristo Jesus. E Jesus Cristo chegou para os judeus. E eles vacilaram em sua fé. Mas enquanto Cristo ia pregando, as pessoas que ouviram começaram a crer. E aqueles que creram foram agraciados e viram a glória de Deus manifesta naquele tempo. Se nós olharmos a palavra de Deus, tem aquela passagem da mulher sirofenícia. Jesus está pregando ali no meio do povo da nação escolhida, né? E daí chega aquela mulher e fala assim, Senhor, por favor, olha para mim, me ajuda. E daí ele fala assim, não. Eu vim aqui cuidar dos meus, dos filhos. Eu não posso dar as migalhas para os cachorrinhos. Aliás, eu não posso dar de comer para os cachorrinhos. Daí ela diz assim, oh, mas os cachorrinhos eles comem das migalhas, eles se alimentam. Ele estava falando aquilo porque ele estava ali ministrando para o povo hebreu. Mas quem alcançou Jesus foi aquela que não pertencia àquele povo. Quem teve fé para ver o poder de Deus manifesto sobre a vida dela, não foi aquele a quem era o povo que era chamado e escolhido ali, foi aquela em que decidiu ver a luz que estava brilhando forte e falar, eu sei que Ele pode libertar a vida da minha filha. E naquele mesmo momento, Jesus se compadeceu dela e transformou e cuidou da vida da filha dela. E ela foi liberta. E é assim nas nossas vidas. Ela sabia que podia acontecer, mas não via. Mas ela chegou até Jesus Cristo e pôde ver o poder de Deus acontecer sobre a vida dela. E nós temos que correr para Jesus Cristo com essa fé. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos, capítulo 121, assim, eu olho para os elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, né? É isso, acertei agora. E por que eles diziam isso? Ali quando Moisés tinha feito o tabernáculo ficava num lugar alto nos montes. E era onde estava a presença de Deus. Ficou por um bom tempo até que fosse construído o templo do Senhor. E então eles olhavam para onde Deus estava, que era a casa de Deus, e falavam assim, a minha resposta vem de Deus. E que eu e você hoje possamos olhar para Deus e ver as nossas respostas vindo dEle. Porque homens de Deus triunfaram por causa disso. Como que é o nome dele? Josué, faltou o nome aqui, Josué. Josué, quando ele foi junto com Caleb e mais 10 espias, é interessante que os únicos nomes que citam são Josué e Caleb, os outros... não foi nem dignos de entrar com os nomes ali escritos, porque fraquejaram na fé. Quando eles foram ali espiar a terra de Canaã, ficaram lá 40 dias, e foi 40 dias de 12 pessoas olhando para a terra e vendo, nossa, aqui tem bastante gigante. Oh, mas o alimento é bom. Tem leite, tem mel, a uva tem que ser dois homens carregando, no mínimo. Mas tem gigantes. Mas nós não somos capazes de vencer. Enquanto outros dois estavam assim, Deus nos deu essa terra. E se Ele prometeu, nós vamos possuir. Josué e Caleb, eles elevaram os olhos para Deus. E confiaram na palavra de Deus. E ali se mostra uma verdadeira fé. Porque quando eles voltaram, quando 10 começou a falar assim, olha... Moisés, é tudo bom lá, é muito legal, Deus falou, é verdade, mas ele mentiu para nós, ele ocultou algumas coisas. Não falou que tinha gigante lá, não falou que nós teremos que lutar, não falou que nós teremos que usar muita força. E olha só um detalhe, Moisés, a nossa força não é capaz de vencer aquele povo inimigo. E daí vem Josué, né? Vem Caleb primeiro, Caleb diz... Deus nos prometeu e nos confiou aquela terra. E a palavra dele vai se cumprir. Vamos lá e conquistamos a terra. Esses dois, depois de 40 anos, entraram na terra prometida. Estes dois chegaram naquele lugar com a mesma força e com o mesmo vigor de quando eles tinham 40 anos. Já com 80, eles podiam dizer, né? Caleb diz assim para Josué, né? Josué, já tem 85 anos, mas a minha força é a mesma daquele dia em que nós chegamos naquela terra. E eles entraram na terra prometida e viveram aquilo que Deus tinha sonhado para a nação de Israel. Porque eles elevaram os olhos para Deus e creram naquilo que eles olharam, simplesmente esperando, mas alguns falaram que era impossível. Mas eles permaneceram crendo no Senhor. E essa fé fizeram alcançar a terra prometida. Se nós olharmos para o povo de Deus, olharmos mais para frente, nós vamos ver ali os reis em suas lutas. Aqueles que olharam para Deus, acharam graça de Deus e foram salvos no meio das guerras. Aqueles que falaram, colocaram Deus em primeiro lugar, foram salvos. Nós vemos isso na vida de Josafá, quando ele estava ali com Acabe. Acabe falou assim, ó, vamos lutar? Vem comigo, já temos uma aliança de casamento aqui, já na nossa família. Agora vamos para a guerra. E daí o que Josafá faz? Não tem um homem de Deus aqui, nós precisamos buscar a Deus. E daí o homem de Deus vai lá e revela aquilo que iria acontecer. E Josafá sai ileso da batalha. Acabe e perece por desobedecer. Mas Josafá sai ileso. Nós olhamos para Ezequias ele se vira para a parede e fala, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. E daí Deus o cura. Nós olhamos ali para os juízes nas suas lutas, enquanto em pelo menos dois juízes se fala assim, eles eram os menores das suas famílias, eles eram rejeitados no meio da sua família, mas Deus encontrou neles homens valorosos. E estes foram Gideão e Jefté. E eles foram os maiores juízes que houve nos períodos dos juízes. Porque eles olharam para Deus e confiaram. Gideão venceu só dizendo, pelo Senhor. E nós vamos vencer da mesma maneira. Se nós colocarmos o Senhor à frente, ele diz assim, ó, pelo Senhor. E daí o inimigo pereceu, o inimigo fugiu. Eram 300 homens. Eram 300 homens para um exército de mais de 10 mil homens e soldados. Armados e eles apenas com lã, com uma chama em suas mãos. Com uma tocha em suas mãos. Sem espada, sem nada, só disseram pelo Senhor e os seus inimigos bateram em retirada. Porque eles tinham convicção de que o Senhor estava à frente. A fé é ter a certeza que o nosso Deus está à frente. Mesmo que fale que é impossível, você coloca Deus à frente e Deus prova que pode o impossível se tornar possível. Mas a Deus tudo é possível. Eu sempre cito, quando falo de fé, eu sempre cito isso, porque é o que eu sempre vejo na Bandeirantes quando eu vou para São Paulo, em direção a São Paulo. Está escrito lá, mas a Deus tudo é possível. No meio da igreja, então, mais ainda. Por isso, não cesse de olhar para Deus. Não cesse de buscar a Deus. Apóstolo Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, você tem que ter fé da mesma maneira que teve os reis no passado. Você tem que olhar para Deus e ver que Ele vai ser o único socorro para a sua vida. E quando no seu ministério estiver difícil e você não saber lidar com a situação, coloque Deus à frente, porque Ele vai te mostrar e vai te dar a melhor decisão a ser tomada para que a igreja dEle permaneça. E Paulo ainda estava dizendo, Timóteo, quando você precisar fazer algo ainda na obra de Deus, para que uma pessoa seja curada, você vai orar em nome de Jesus Cristo e Ele vai agir. Não tenha medo. Timóteo era novo ali, né? Ele era jovem ainda, ali começando o seu ministério, e o apóstolo Paulo estava dizendo, ó, olhe para estes sinais que aconteceram desde o começo dos tempos até hoje. Haja com as mesmas atitudes e você vai ver o poder de Deus manifesto sobre a sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós andarmos por aí, que nós possamos andar demonstrando a nossa fé. Não nos mostrar como as pessoas do mundo já estão. Não vai dar certo. Não adianta fazer. Eu vejo muita falta de fé quando uma empresa tenta mudar alguma coisa, algum projeto. Daí chega o chefe, né, com aquele projeto novo e mostra para os funcionários que vão estar abaixo. Daí a primeira coisa que o funcionário que está abaixo vai falar assim, não vai dar certo. Quem tem o cargo de chefe e apresenta o projeto sabe que acontece isso, né? Olha assim, olha, o projeto vai ser assim, 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 e eles vão falar assim, ó, isso vai ganhar em tempo, vamos obter resultado, e a pessoa fala assim, não vai, é impossível, não vai dar certo. E eu passei muito por isso nas empresas onde eu trabalhei, em que se apresentava um novo projeto, a primeira coisa que vinha, não vai dar certo. Se preparava o projeto, construía os reatores, construía a coluna de destilação, fazia todo o projeto e quando ia partir, 3 dias de sufoco, para diversos dias de tranquilidade, porque deu certo. Porque não foi um projeto falido, mas foi um projeto estudado para que desse certo. Nós temos que colocar as nossas coisas diante de Deus. E não andar como as pessoas pessimistas, que dizem, não vai dar certo, não adianta orar, vai orar para quê? Não aconteceu antes, não vai acontecer agora. Porque essas palavras são palavras malditas. Uma vez uma pessoa falou assim contra um homem de Deus, e Deus falou assim, não foi contra você que blasfemou, mas foi contra mim. Uma vez, quando estava em cima do muro de Jerusalém, falando que o Senhor não livraria ali o rei Ezequias, houve uma pessoa dessa forma dizendo, não vai dar certo, não importa o que você faça, você pode armar mais barricadas, você pode colocar todos os homens de frente aqui com esse muro, armados para a guerra, porque o que foi feito dos deuses das outras terras, nós destruímos todos eles e nós conquistamos aquelas terras. E daí Deus falou assim, comigo não é assim. Aquilo que você acha que é impossível, eu torno realidade. E Deus respondeu, olha Ezequias, contra ti nenhuma flecha ele atirará. Eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e ele voltará por onde veio. E contra ti nenhuma flecha atirará. Então que você possa andar com a convicção de que seu Deus, ele não age como o mundo diz, ou como as pessoas dizem que não vai dar certo, que não há como conquistar. O seu Deus, ele vai à sua frente, como diz a sua palavra, como um fogo consumidor. E esse fogo consumidor está aqui hoje, para que você possa andar em fé, dar passos largos para a frente. Tem uma passagem, acho que no livro do profeta Isaías, não me recordo bem, que ele fala assim, que vai chegar o momento de alargar as estacas. Vai chegar o momento em que, o terreno era aqui, agora ó, coloca mais para frente. Esta é a fé que nós precisamos ter, de ampliar aquilo o que já conquistamos em Deus. Olha, se eu conquistei até aqui, se até aqui uma pessoa da minha família foi salva, amplia a estaca, começa a pregoar o nome do Senhor, continua orando, crendo, que daí o Senhor vai salvar mais um. E daí salvou, agora tem dois salvos, continue orando, determine a presença de Deus na sua família, e daí amplia a estaca, foi o terceiro. E quando você for ver, sabe o que vai acontecer? Existia um homem piedoso na Bíblia que se chamava Cornélio. E daí Deus pegou, simplesmente enviou Pedro para a casa dele. É isso? Estou falando certo? Cornélio era Pedro, foi. Né? Para não vai que era apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o soldado lá. Né? Cornélio. E esse homem chamado Cornélio, a salvação chegou na sua casa. Ele teve uma visão e daí Deus falou assim, ó, manda chamar Pedro. E daí Pedro também teve uma visão lá, porque Pedro ele ministrava ali somente aos judeus e não se misturava com o povo de Samaria, com as pessoas de outras nações. E daí Deus dá uma visão para ele, manda ele comer das coisas impuras, e ele diz, eu não posso comer porque é impuro. Daí Deus fala assim, eu consagrei, eu separei. E daí chega os homens de Cornélio para buscar Pedro, e Pedro vai lá anunciar para um ímpio, para aquele que não conhecia. Era um homem piedoso, segundo a Bíblia, mas não conhecia Deus. E daí Pedro foi chamado para apresentar a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele e a família dele foi salva, foram salvas. E ali foi ampliado mais uma estaca do reino de Deus. Se nós olharmos Paulo também, quando estava ali com aquele soldado que estava a ponto de se matar porque caiu as portas das prisões, e ele pensou, fugiram todos. E daí Paulo, todos estão aqui. E daí Paulo diz um versículo que é muito conhecido na igreja, que é, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Quando você lê casa na Bíblia, a maioria das vezes ela quer dizer família. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era eu e minha família servimos ao Senhor. Quando você vê casa na Bíblia, nesse sentido, quando Deus foi lá na casa de Zaqueu, ele foi transformar a família de Zaqueu. Deus chegou na sua casa, ele vai transformar a sua família. Continue crendo, continue orando, continue buscando e com fé. E quando falar assim, é impossível que ele se converta, você vai lá. Não é impossível, porque o meu Deus, ele pode agir. E continue orando, porque o Senhor irá trazer a salvação. Porque o Senhor irá trazer vida aonde não há vida. A fé é esta. Era impossível. Não, mesmo que você espere, as pessoas vão dizer, é impossível. E daí, quando chegar o tempo de Deus, as pessoas vão falar, se tornou realidade. E daí vão falar, ele teve fé. Um homem de Deus, ele é um homem que conhece, tem justiça em sua vida, é um homem piedoso e um homem cheio de fé. Que você possa ser um homem ou uma mulher justa, um homem ou uma mulher que tenha fé, um homem ou uma mulher piedosa na presença do Senhor. Ele nos chamou para fazer a sua obra. Só para encerrar, o último versículo diz assim, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim. Não, calma aí. Ah, eu estou no Pedro, né? Não vai dar certo. 1 João, capítulo... Capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Que você possa ser um homem e uma mulher de Deus. Cheia de fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você vai vencer todas as circunstâncias.